Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Escaça Participações para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2013. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site BRI da companhia, www.escaçaparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de operador digitando asterisco zero. Essa conferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a utilizá-las, atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rogério Melo, CEO. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos, bem-vindos aí à nossa teleconferência sobre os resultados do terceiro trio. Estou aqui com o Virgílio, nosso CFO, ele vai me ajudar com a apresentação e também estou junto com a nossa equipe do RI. Lembro sempre que ao final nós vamos abrir para perguntas e respostas. Começando então pelo slide número 2 da apresentação, que também está disponível no nosso website. Muito bem, em linha com a tendência que temos apresentado nos últimos anos, mais uma vez reportamos resultados muito expressivos para as nossas operações, marcando um crescimento gradual e sustentável do nosso EBITDA e um ganho de margem saudável e sem sobressaltos. Para nós, essa sequência de resultados positivos é uma consequência direta da maturidade que o nosso sistema de gestão vem alcançando e é também um sinal inequívoco do potencial que temos para crescer de um modo sustentável nos próximos anos. Nosso excelente desempenho deve ser mais um processo de captação muito bem conduzido pela nossa equipe, aproveitando as condições criadas após todas as reformulações feitas nos últimos anos. Pela sétima vez consecutiva, a nossa captação atingiu um recorde histórico, totalizando 85 mil novos alunos, um crescimento de 25% sobre o último ano. Nosso ticket médio aumentou novamente no período, tanto no segmento presencial quanto no EAD, refletindo a saúde do nosso modelo de negócios e abrindo espaço para um crescimento relevante na nossa receita líquida, que atingiu R$438 milhões no terceiro trimestre de 2013, um aumento de 25,3% sobre o mesmo trimestre do ano passado. Neste contexto, mais uma vez confirmando a escalabilidade e a eficiência do nosso modelo de negócios, nossos resultados subiram de modo relevante na comparação com o mesmo período do ano passado. O EBITDA atingiu R$100,9 milhões, um aumento de 51,3% em relação ao terceiro trimestre de 2012, com uma margem de 23%, um ganho de 3,9 pontos percentuais. Nosso lucro líquido totalizou R$ 86,3 milhões no trimestre, um aumento de 116,8% em relação ao verificado no terceiro trimestre de 2012, de forma que o nosso lucro por ação atingiu 29 centavos, um aumento de 81,3% ano contra ano, apesar da nossa recente emissão de novas ações. Nosso fluxo de caixa operacional acumulado está positivo em 123,7 milhões, 25 milhões acima do registrado no mesmo período do ano passado, evidenciando nossa melhora contínua na geração de caixa e criando também um cenário promissor para esse indicador para os próximos anos. Passo assim a palavra para o Virgílio, que vai dar mais detalhes sobre os nossos resultados desse trimestre.
Obrigado, Melzi. Bom dia a todos. Para iniciar, gostaria de chamar a atenção para o slide número 3, onde falamos sobre o nosso desempenho operacional. No primeiro gráfico, mostramos números da base de alunos para o final do terceiro trimestre de 2013. Fechamos o TRI com 340 mil alunos, 19,7% acima do registrado no ano anterior. No conceito semi-shops, esse crescimento foi de 17%. Devemos lembrar ainda da aquisição da SESC em Florianópolis, anunciada em junho, que adicionará cerca de 900 alunos em nossa base nos trimestres subsequentes. Nossa base de alunos presencial atingiu 265,4 mil alunos ao final do terceiro trimestre de 2013,
aos quais somamos os 7.600 salões adquiridos nos últimos 12 meses. No conceito semi-shops, o crescimento do segmento presencial foi de 14,8%, reforçando a tendência de crescimento orgânico sustentável da base de alunos após 7 ciclos recordes consecutivos da nossa captação. A base de alunos EAD cresceu 26,5% sobre o mesmo período do ano anterior, para um total de 67,4 mil alunos. A partir deste trimestre, ajustamos nossa divulgação da captação presencial e do EAD, excluindo os alunos não enturmados. Tal ajuste facilita o entendimento da base geradora de receita e do TICS para o restante do semestre. No gráfico ao lado, vemos que a receita operacional líquida aumentou 25,3% nesse trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, para um total de 438,2 milhões, em função do crescimento da base de alunos e da variação positiva no valor do ticket médio. Falando em ticket, no terceiro tri, o ticket médio presencial cresceu 6%, em linha com a inflação prevista para o período, enquanto o EAD subiu 2,5%, pontualmente abaixo da inflação, parcialmente em função das campanhas de captação que são mais comuns nos trimestres ímpares, mas muito devido ao lançamento do EAD+, opção de um novo produto que dilui a matriz curricular do curso e, consequentemente, o seu valor ao longo de mais dois semestres. O repasse sustentável de preços, em um ritmo similar ao que vimos em 2012, é uma importante evidência da crescente percepção de qualidade pelos nossos alunos, que cada vez mais atribuem o maior valor ao nosso produto. Vale ressaltar ainda que o ganho de 6% no ticket presencial teria sido ainda maior se não tivéssemos o efeito redutor da receita do FIES FGDUC, que hoje já representa 73% da nossa base de alunos no FIES. Vale lembrar que passamos a adotar esse novo critério de contabilização do FIES a partir do quarto trimestre de 2012. Passando agora para o slide número 4, vemos uma análise vertical dos nossos custos e despesas operacionais. Nosso custo caixa apresentou um ganho de eficiência de 3,5 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2012, em função principalmente dos ganhos de 1,6 pontos percentuais na linha de pessoal, mostrando mais um trimestre de ganho de eficiência vindo da gestão do custo docente e da maturação do nosso modelo de ensino, e 2, mais 1,6 pontos percentuais na conta de INSS em função de um benefício retroativo sobre um adicional de 1/3 de férias, pago retroativamente, no montante de 5,2 milhões. Número 3, o terceiro ganho de 0,6 pontos percentuais na conta de serviços terceiros, confirmando assim o ganho de escala que vimos obtendo nessa linha. As despesas comerciais representaram 9,3% da receita líquida, apresentando uma melhora de 0,4 pontos percentuais devido basicamente ao ganho de 0,6 pontos percentuais na rubrica de relação, na relação da PDD com a receita líquida, evidenciando a melhora orgânica da nossa PDD em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Vale relembrar que a linha de provisionamento FIES destaca a provisão para os alunos FIES e que agora contabilizando a contribuição para o Fundo Garantidor como uma dedução da nossa receita líquida. Mais detalhes sobre o provisionamento FIES podem ser encontrados em nosso release de resultados. As despesas gerais administrativas representaram 13,3% da receita líquida no terceiro trimestre de 2013 e apresentaram uma melhora de 0,1 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, especialmente em função do ganho de 0,8 pontos percentuais na linha de pessoal, uma vez que, diferentemente do ocorrido no terceiro trimestre de 2012, não tivemos o impacto de acordos e condenações trabalhistas no terceiro trimestre deste ano, de modo que essa linha conseguiu um ganho de eficiência, mesmo com a continuidade dos impactos que vimos no segundo trimestre de 2013. Aumento de headcount relacionado a investimentos em novas áreas e ali a distribuição do provisionamento de bônus em 2013 e também os reajustes salariais via acordo coletivo. Passando agora para o slide número 5, apresentamos o nosso contas a receber. O nosso PNR ficou em 77 dias, no terceiro trimestre de 2013, 2 dias abaixo do registrado no segundo trimestre de 2013 e 5 dias acima em relação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo a receita e recebíveis FIES do cálculo, nosso PMR ex-FIES ficou em 80 dias, 5 dias abaixo do segundo trimestre deste ano. Como podem ver no slide 6,
Nossa rubrica de contas a receber fiéis apresentou um aumento de 22,9 milhões de reais em relação ao segundo tri de 2013, em função do aumento da base de alunos que utiliza o financiamento e principalmente da concentração do processo de aditamento de contratos nesses primeiros meses do semestre letivo. No terceiro tri de 2013, foram 135,3 milhões em repasses do FIES, um aumento de 60 milhões em relação ao primeiro tri de 2013, em virtude da maior base de alunos do FIES. Observamos novamente no terceiro tri uma elevação no PMR do FIES em comparação ao segundo tri de 2013, de 5 dias, uma vez que a concentração dos processos de aditamento nos trimestres ímpares tende a elevar o prazo médio de recebimento FIES nesses trimestres. É importante ressaltar que, ao final de setembro, tínhamos ainda cerca de 7 mil alunos em processo de adesão ao FIES, que, ao deixarem de pagar suas mensalidades quando decidem contratar o financiamento, acaba impactando o nosso PMR. O contas a compensar se manteve estável em relação ao segundo tri de 2013, o que evidencia que os leilões de recompra e pagamento de impostos vêm transcorrendo normalmente. Indo para o slide número 7, temos o age dos nossos recebíveis, e podemos perceber que a nossa carteira de recebíveis continua saudável em 2013, graças à continuidade de nossas políticas rigorosas para a renegociação de dívidas. No terceiro trimestre de 2013, contamos com apenas 10% do total de recebíveis originados de renegociações com os nossos alunos. O percentual de títulos já vencidos, dentre os recebíveis de renegociações há mais de 60 dias, representa 29% do total de acordos, apenas 3% do total da carteira de recebíveis. Nossos critérios continuam rígidos, claros e objetivos, segundo os quais provisionamos 100% dos recebíveis vencidos há mais de 180 dias, complementados pelo provisionamento do FIES. O slide número 8 mostra nosso fluxo de caixa do terceiro trimestre, onde tivemos uma variação negativa de 7,3 milhões no capital de giro, explicada principalmente pelo aumento de 9 milhões em nossas contas a receber e de 10 milhões em impostos e contribuições, em função principalmente do INSS a recuperar, compensados parcialmente pela melhora de 7,7 milhões de reais em fornecedores e 5,6 milhões de reais em salários e encargos sociais. Ao passo que o nosso CAPEX, ex aquisições, ficou em 32,6 milhões de reais. Tais variações somam-se ao nosso EBITDA de 100,9 milhões no trimestre, para uma geração de fluxo de caixa operacional positivo em 161 milhões, mantendo nossos bons patamares de geração de caixa desse ano. Dito isso, retorno ao Nels para as conclusões e considerações finais da nossa apresentação. Bem, obrigado, Virgílio. No slide número 10, quero começar a minha conclusão, destacando que ficamos muito felizes por termos atingido pela primeira vez na história da Estácio um EBITDA nota 100, ou seja, um EBITDA acima de 100 milhões de reais. Pode parecer simbólico, mas quando comparamos com os resultados que encontramos 5 anos atrás, quando demos início a essa nova fase da Estácio, esse resultado nos deixa realmente orgulhosos e confiantes. Sabemos que o sucesso financeiro se deve em grande parte à nossa capacidade de atrair novos alunos, caracterizada por mais uma captação recorde, a 7ª seguida, obtida pelo nosso time. Tal crescimento se deve também à nossa crescente capacidade de reter os nossos alunos, agora com reforço do FIES. Mas temos também plena consciência de que por trás do sucesso da base de alunos, existe uma série de sucessos não financeiros, que acabam tendo impacto decisivo nas escolhas dos nossos alunos. Um desses drivers é o resultado do ENAD, e posteriormente do CPC e IGCs. Por isso, ficamos muito contentes com os bons resultados obtidos nesse último ciclo do ENAD, que é o mais relevante em termos de participação de alunos. Tivemos 28 mil alunos realizando o exame, representando 214 combinações curso-campus. Em 61% dos casos, conseguimos notas satisfatórias, 11 pontos percentuais a mais do que da última vez. Temos confiança que esse input será reforçado pelas demais variáveis que formam CPCs e IGCs. E nesse contexto, acreditamos em um resultado bastante positivo para esses itens. Seguimos também implementando projetos muito relevantes para o futuro do Estácio. Recentemente concluímos a implementação do nosso sistema de qualidade, um conjunto de ferramentas que nos permite monitorar praticamente em tempo real os níveis de satisfação dos nossos alunos com relação aos serviços que prestamos. Temos ainda iniciativas muito relevantes, como, por exemplo,
os projetos hospitalidade, branding, inovação e relacionamento com o egresso, que vão nos ajudar a manter a saúde da nossa base de alunos ao longo do tempo. Em paralelo ao crescimento orgânico robusto verificado nos últimos ciclos, neste trimestre anunciamos a maior aquisição na história do Estácio, com a formalização do compromisso de compra da Unicef, com sede em um belo campus em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. A Unicef possui mais de 37 mil alunos e conta com seu portfólio com 14 cursos superiores presenciais, 13 cursos superiores à distância, além de programas de pós-graduação, extensão e cursos livres. Como já comentamos no último call com o mercado, quando concluímos esta aquisição, vamos ampliar significativamente a capilaridade da Estácio no ensino superior à distância, agregando 164 novos polos autorizados e marcando a entrada definitiva da Estácio no estado de São Paulo. No ensino superior presencial, a Estácio reforça sua presença nesse segmento ao agregar um centro universitário muito bem avaliado com o IGC 4 e sede na cidade de Ribeirão Preto. Também prosseguimos investindo forte na criação dos novos negócios que nos propusemos durante o ciclo de planejamento estratégico. Neste mês de setembro, por exemplo, lançamos algumas novidades no segmento de pós-graduação, que chamamos de Nova Pós. Entre elas, a parceria com a Harvard Business Solution, para que estudos de caso de Harvard passem a fazer parte da ementa dos nossos cursos de pós-graduação. Nossos alunos recebem os cases em português, por meio de um ambiente virtual, e depois levam para a sala de aula para debate. A expectativa é que, ao longo do curso de 18 meses, o aluno tenha contato com pelo menos 72 cases diferentes de Harvard nas diversas disciplinas do seu MBA. A nova pós da Estácio também oferece coaching para os nossos alunos, uma orientação profissional individual, a fim de desenvolver as competências do aluno e apontar as deficiências que devem ser trabalhadas em sua vida pessoal e profissional para que ele tenha uma carreira promissora. Também firmamos uma parceria estratégica com o Grupo Forte, com o objetivo de ofertar nossos cursos de pós-graduação através de uma rede de distribuição muito grande. Com grande eficiência na gestão e foco em resultados, o Grupo Forte passará a oferecer mais de 100 cursos de pós-graduação com a marca Estácio no mercado nacional, com cursos complementares ao nosso portfólio atual. Com essa parceria, além de ampliar a capacidade de oferta e os canais de distribuição, a Estácio amplia também a sua presença nacional e assim gera mais possibilidades de aumentar a base de alunos matriculados nos cursos de pós-graduação. Agora, em novembro, também estamos lançando o nosso novo portfólio de cursos livres. Para isso, criamos uma nova marca, chamada Você Aprende Mais. Vamos oferecer mais de 60 cursos, todos inicialmente à distância, com aulas gravadas e conteúdos oferecidos para que os alunos possam estudar quando e como quiserem, com a certificação da Estácio, aproveitando ao máximo o conteúdo gerado para os nossos cursos de graduação e pós-graduação. Ainda na linha dos novos negócios, nossa área de soluções corporativas começa a montar uma carteira de clientes bastante interessante e promissora, deixando evidente que podemos construir um negócio muito relevante nessa frente, que lida diretamente com empresas líderes no Brasil. Nos próximos ciclos, daremos mais informações sobre o progresso dessa carteira. Por fim, temos um time avaliando a nossa participação na próxima rodada de editais para o Pronatec, definindo quais os cursos e as localidades mais indicadas para Estácio, e principalmente refletindo sobre a melhor maneira para que possamos entregar um produto com o mesmo nível de qualidade oferecido nos demais itens do nosso portfólio, sem criar ruídos e interferências nas nossas operações core. Em resumo, aqui na Estácio vivemos um período de colheita dos frutos que plantamos há muitos anos atrás, mas ao mesmo tempo seguimos plantando novas sementes para que possamos ter novas colheitas nos anos que virão pela frente. Bem, esses eram os nossos comentários. Podemos então passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi para as considerações finais. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir.
Bem, muito obrigado. Acho que é a primeira vez que a gente não tem perguntas no nosso Costa. Parece que seja um bom sinal isso, hein? Vamos ver aí nos próximos ciclos. Mas, enfim, aqui a gente segue vivendo o melhor momento da Estácio em termos de fundamentos, de cultura, de resultados, de perspectivas. Nunca está bom para nós, nós sempre queremos mais, sempre queremos melhorar, sempre queremos buscar mais retorno, mas ao mesmo tempo a gente está pensando no futuro o tempo todo como tem que ser. Agradeço então a todos vocês aí pela participação nesse nosso call e ficamos sempre à disposição de vocês para quaisquer eventuais dúvidas.
A teleconferência da Espaço Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.